Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros amigos e amigas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro das principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É o Falando de Contas, começando na sua Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, diretamente do estúdio da Rádio Câmara de Manaus. Eu me chamo Aleph Penha e aqui ao meu lado está Tereza Pinheiro. Além disso, temos também o apoio de Itelvino Gomes na operação do programa. Muito bom dia, Tereza.
Bom dia, Aleph e ouvintes. É bom estar participando do Falando de Contas, onde estamos sempre trazendo os principais assuntos que fizeram parte da semana da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Tereza. E lembrando que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então se preparem para começar o final de semana muito bem informados.
Vamos explorar os relatórios, decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre a fiscalização e controle dos recursos públicos do nosso estado.
Bom, gostaríamos de mandar também um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou espaço na grade da Rádio Câmara de Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente, Aleph. E agradecemos também as diretoras de comunicação do TCE, Mariana Sodré e Diane Brisson, que selecionam as pautas que você ouve aqui semanalmente conosco.
Bom, e neste espaço nós também divulgamos as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
Inclusive, vale destacar que para os nossos ouvintes que eles podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph. Vamos agora às notícias da semana.
TCE Amazonas e SEDUC aprovam proposta de cálculo do ICMS Educação em reunião interinstitucional.
TCE Amazonas aplica multa milionária a ex-prefeito de Amaturá por irregularidades na compra de combustíveis.
TCE Amazonas abre programação do Corregedoria Day no Dia Nacional da Ética.
TCE Amazonas recebe estudantes da UEA em visita educativa.
Auditores técnicos do TCE Amazonas fortalecem formação de conselheiros em alimentação escolar.
Escola de Contas do TCEAM promove curso sobre lei anticorrupção.
É isso mesmo, Tereza, e daqui a pouco nós teremos a presença de parte da equipe da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas. Estará aqui com a gente Solange Ribeiro e Francisco Queiroz, e eles conversarão conosco sobre o planejamento do setor para o biênio e sobre os projetos já em andamento, inclusive no interior do Amazonas.
Exatamente, Aleph, mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Para você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Na sugestão você pode virar notícia no Falando de Contas.
Exatamente, é sempre bom contar com a audiência, com a nossa audiência. Mas agora, vamos ao nosso boletim de notícias.
TCE Amazonas e SEDUC aprovam proposta de cálculo do ICMS Educação em reunião interinstitucional. O Pedro Souza tem mais informações para a gente.
Dando continuidade ao trabalho interinstitucional em prol da gestão pública na educação do Estado, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do Departamento de Auditoria em Educação, se reuniu na última sexta-feira na Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC, para a aprovação da metodologia de cálculo do ICMS Educação, juntamente com outras entidades que fazem parte de uma comissão interinstitucional criada para este fim. Foi a segunda vez que os técnicos do Departamento de Auditoria em Educação, o DAE, da Corte de Contas Amazonense, participaram de uma reunião oficial da comissão na sede do órgão estadual para discutir a temática. De acordo com a chefe do Departamento de Auditoria em Educação, Adriane Freire, o objetivo principal foi aprovar uma base de cálculo adequada, considerando a realidade de todos os municípios do estado do Amazonas. A iniciativa de colaborar com a eficácia da gestão da educação no estado segue determinação da conselheira-presidente do TCE, Yara Amazônia Lins. Uma prioridade das entidades membros da comissão foi de que a base de cálculo discutida, referente aos valores que serão distribuídos entre 2025, não gerasse uma ruptura em relação à fórmula de distribuição anterior. A metodologia será revista nos anos subsequentes, a fim de que seja aprimorada para estimular a melhoria dos resultados de aprendizagem. O setor técnico da SESEX produziu um estudo técnico da metodologia proposta pelo órgão estadual, apresentando sugestões de alterações na metodologia para a melhoria, o que influenciou na nova metodologia escolhida. Na reunião, a SEDUC, o Departamento de Auditoria em Educação e demais entidades alinharam os termos para que a base de cálculo escolhida neste momento fosse fruto de um consenso. Instituído por meio da Emenda Constitucional nº 108 de 2020, o ICMS Educação é uma política de incentivo à melhoria na aprendizagem nos municípios brasileiros e prevê a atribuição de um indicador educacional entre os critérios para a distribuição da cota parte municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os índices da metodologia ainda cumprirão um rito burocrático previsto para a aprovação do decreto e envio à Secretaria de Fazenda, a Cefaz.
TCE Amazonas aplica multa milionária a ex-prefeito de Amaturá por irregularidades na compra de combustíveis. O Aleph Penha traz mais informações.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas julgaram procedente uma denúncia formulada contra a Prefeitura de Amaturá por supostas irregularidades na aquisição de combustíveis no período de 2010 a 2015 e determinaram que o prefeito, à época, João Braga Dias, devolva aos cofres públicos R$5.800.000, entre multas, glosa e alcance. Proferida na terça-feira, a decisão levou em conta a denúncia apresentada pela deputada estadual Alessandra Campelo, abarcando também as empresas Jabe Eufrásio Comércio Limitada e OG Combustíveis e Navegação Limitada, por possível anomalia na progressão dos valores gastos pela Prefeitura no período mencionado. Conforme o órgão instrutor da Corte de Contas Amazonense, as compras de combustíveis tiveram um grande salto a partir do ano de 2011, quando a Prefeitura de Amaturá passou de 5 mil litros comprados em 2010 para 96.490 litros no ano seguinte.
99.201 litros em 2012, 159.725 litros em 2013, 175.974 litros em 2014 e 120.363 litros em 2015. Os gastos no período corresponderam ao valor de R$ 5.600.000 reais para aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, óleo lubrificante dois tempos, óleo lubrificante multiviscoso, óleo lubrificante para engrenagem, óleo hidráulico e graxa. Em análise de prestações de contas anuais da Prefeitura de Amaturá, no período de 2010 a 2015, foi observado que o órgão possuía apenas 4 veículos. Além dos combustíveis e derivados de petróleo, foi verificado que não existia a identificação dos beneficiados com a aquisição pela Prefeitura de 2.056 botijas de gás de 13 quilos durante o referido período, totalizando R$ 116.900. Por não ter se manifestado para apresentar defesa, João Braga Dias terá que devolver com a empresa Jabel Frazio Comércio Limitada o valor de R$ 5.500.000, reais, assim como com a empresa OG Combustíveis e Navegação, que terá que devolver com o prefeito o valor de R$ 99.300. O prefeito também foi multado no valor de R$ 68.200 pela não comprovação do bom uso do dinheiro público, violando assim o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Tanto o prefeito quanto as empresas possuem 30 dias para pagar os valores devidos ou para recorrer da decisão.
TCE Amazonas abre programação do Corregedoria Day no Dia Nacional da Ética. Nosso repórter Lucas Silva traz mais informações.
A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas deu início na manhã da última quinta-feira às ações do Corregedoria Day, programação que celebra o Dia Nacional da Ética e será realizada durante todo o mês de maio para conscientizar servidores públicos sobre o comportamento ético e moral. Conforme o corregedor do TCAM, conselheiro Josué Cláudio Neto, o Corregedoria Day é uma ação nacional idealizada pelo Instituto Rui Barbosa, com campanhas a serem realizadas por todos os tribunais de contas do país, por intermédio das corregedorias. Além da distribuição de panfletos, as equipes da corregedoria também promoveram ações de esclarecimento sobre a atuação do órgão no tribunal e presença no setor público. No TCAM, as ações do Corregedoria Day serão realizadas com a proposta de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e condutas de membros e servidores da corte, para a promoção da ética no tribunal, além de prevenir e combater o assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação nas cortes de contas, conforme orientação do Instituto Rui Barbosa.
Bom, Tereza e Teovino, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já com o programa Falando de Contas.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 378, 105,5 MHz. Rádio Câmara, Avenida Padre Agostinho Cavaleiro Martim, número 850, Manaus. A sua nova FM.
Momento Câmara.
O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André do União Brasil, afirmou nesta semana que o início dos trabalhos da CPI do Caixa 2 para investigar possíveis irregularidades cometidas pelo Executivo Municipal depende da decisão dos líderes partidários da Casa. Em entrevista ao programa Destaques da sessão, o parlamentar reforçou o trabalho executado pela presidência da Casa em receber o requerimento com as 14 assinaturas dos vereadores e para, em seguida, dar continuidade aos trâmites para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Caio André destacou ainda que os vereadores se reuniram para discutir sobre o assunto, porém, não houve uma decisão sobre os membros que comporão o grupo de trabalho da CPI. E se você quer saber detalhes sobre as ações da Câmara Municipal de Manaus, acesse o nosso site cmm.am.gov.br ou as nossas redes sociais.
Momento Câmara.
O que é orçamento público?
Estimativa de receitas e despesas públicas para um determinado período. É um planejamento do uso dos recursos públicos, determinando o tipo de vida que se quer para a sociedade e o funcionamento do país. É um instrumento importante de fortalecimento da democracia, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar social.
Política em Palavras, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
aumente o volume e se prepare para uma aventura geek como nenhuma outra no Zona Gamer. Todas as sextas-feiras, às 10 horas, Tainara Oliveira e Ana Calmó esperam por você em uma explosão de diversão. Aqui, na Rádio Câmara, 105.5.
Rádio Câmara, a sua nova FM.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara. Eu sou Júlia Guerra e quero convidar você a ouvir o programa Anjos de Rua, o primeiro programa pet do rádio amazonense. Notícias, conscientização sobre a causa animal e música boa você escuta aqui. Todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas, eu te espero. Aqui na Rádio Câmara, 105,5 FM, a rádio dos manauaras.
Rádio Câmara FM, 105,5 MHz, a rádio dos manauaras.
A sua nova FM.
Os clássicos do rock de todos os tempos estão de volta.
É o programa Galeria do Rock. Toda semana, Lucas Raposo traz as curiosidades das bandas e músicas que fizeram a história do ritmo. Não perca! O Galeria do Rock é todas as sextas,
a partir das 19 horas.
Aqui, na Rádio e TV dos Manauaras.
Rede Legislativa de Rádio.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Para você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
Bom, e como revelamos no início do programa, hoje nós temos uma conversa especial sobre a ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas. Para isso, recebemos em nossos estúdios a presença de dois servidores da equipe da ouvidoria.
Exatamente. E são eles, a doutora Solange Ribeiro e também Francisco Queiroz vão conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Falando de Contas.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Em nome do conselheiro Mário de Mello, ouvidor, em nome da equipe da ouvidoria, a gente agradece o convite e vamos falar um pouco sobre a nossa ouvidoria.
Vamos começar então com o senhor Dr. Francisco Queiroz. Nós gostaríamos que vocês falassem um pouco para a gente sobre o que é a ouvidoria do tribunal para os nossos ouvintes entenderem melhor.
Bem, a ouvidoria do TCE é um canal, né, de comunicação entre o cidadão e o TCE, certo? A gente recebe diariamente comunicações de irregularidade, reclamações, sugestões, elogios e solicitações relacionadas à matéria do Tribunal de Contas do Estado. Além de encaminhamento das apurações, do resultado dessas manifestações, né? Esse resultado das manifestações é feita pelos demandantes. Então, a ouvidoria, ela recebe, a gente tem os canais, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e dentre essas demandas, essas manifestações que entram, a gente manda para os setores competentes, né, do TCE. E o resultado disso, a gente, depois o próprio denunciante, ele pode acompanhar o resultado dessas manifestações, tá? Através do nosso site.
Perfeito. Bom, a gente sabe que a ouvidoria, ela tem um papel fundamental dentro do TCE, inclusive. Agora, por exemplo, que tem a ouvidoria da mulher. Então, assim, vocês, na verdade, ouvem e trazem as melhorias internamente para o tribunal, mas externamente também. Então, seria correto se a gente afirmasse que a ouvidoria, ela é um braço direito, ela é como se fosse a representação do cidadão dentro do Tribunal de Contas?
Sim. Bom dia, Aleph. Bom dia, Tereza. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Sim, você tem toda a razão, Aleph. Nós podemos sim dizer que a ouvidoria representa o cidadão dentro do tribunal, né? Como o Francisco falou, nós somos esse canal, né? Então, a própria Constituição Federal, ela garantiu ao cidadão, né, a participação na gestão pública. E a ouvidoria é exatamente esse meio pelo qual o cidadão vai participar ativamente da gestão, né? Encaminhando, como o Francisco falou, elogios, né? E, embora a gente saiba que as demandas, o maior número de demandas é para fazer, né, denúncias de alguma irregularidade, ou serviço que não está sendo prestado de forma adequada, mas a ouvidoria é um canal para ouvir o cidadão naquilo que ele almeja, né? Pode ser uma reclamação, sim, mas pode também ser um elogio, pode ser uma dúvida, pode ser uma sugestão, né? Então, ela recebe todos esses tipos de manifestações do cidadão. Então, é por isso que a gente diz que sim, né? A ouvidoria é considerada assim, a representação do cidadão, né? Dentro do tribunal e dentro de todos os espaços públicos onde há uma ouvidoria.
Obrigada, doutora Solange, pelas informações. E agora, vamos entender de que forma esses cidadãos podem acessar a ouvidoria.
Como a Solange falou antes, né, a atuação da ouvidoria, né, ela é mediadora, né, de conflitos entre o cidadão e as instituições, certo? E os canais que a gente tem hoje no TCE são o nosso WhatsApp, tá? Que é o 92 988 15 1000, 988 15 1000. Tem o nosso e-mail ouvidoria@tceam.gov.br e o nosso site também, que é o ouvidoria.tceam.gov.br, tá? E também nosso atendimento presencial, que a gente atende também dentro da nossa sede, né? Na Avenida Fichino Salles, que é a sede do TCE, né? E no primeiro andar tem uma sala anexo, que é onde eu fico, né, naquela sala, e lá a gente faz os atendimentos presenciais também, tá bom?
O cidadão, por exemplo, que vem de fora e quer, porventura, ser atendido presencialmente, qual que é o horário que eles podem? Eles devem entrar em contato antes ou chegar com alguma demanda?
Como não, ele pode chegar lá no TCE, a gente está de 7 às 17 horas, a gente está atendendo.
Perfeito. Tá? Bom, e a gente falando agora sobre um pouco dos projetos da ouvidoria. A gente sabe que a ouvidoria, ao longo do ano, ela tem vários projetos, tanto internamente quanto externamente, e projetos esses que são premiados ao longo do ano e servem como boas práticas até para outros tribunais fora daqui do Amazonas. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: ainda essa semana teve um dos projetos da ouvidoria que foi realizado no interior, e aí eu não vou falar, vou deixar vocês falarem o que, que foi esse projeto, como que ele foi realizado.
Certo, a gente tem 7 projetos, né, que a gente vai implementar durante o biênio, né? A Solange vai falar um pouco desses projetos para vocês, tá bom?
Bem, especificamente em relação à ação que nós realizamos nessa semana, ela ocorreu em Presidente Figueiredo, né? Ela faz parte do projeto Aluno Ouvidor, que é um aluno que tem como público-alvo os estudantes da rede pública municipal do ensino médio, né? Então, ele é feito e realizado em parceria com a SEDUC, né? Ele vai ser realizado tanto na capital quanto nos municípios do interior, né? Durante todo o ano, né? Então, ele é voltado para os estudantes do ensino médio que são membros que integram os grêmios estudantis, né? Que eles já têm uma atuação mais ativa nas escolas, né? Ajudando a gestão a aprimorar os seus serviços, que no caso da escola, né, é oferecer uma educação de melhor qualidade, né? Então, foram atendidas, como são alunos, como eu falei, que pertencem ao Grêmio, né? Foram atendidos alunos de 4 escolas, né? Essa atividade, ela é uma formação, né? Então, ela constou de uma parte teórica, né? E uma parte prática através de uma oficina, E nós ficamos muito felizes, né, porque tanto os alunos como os gestores ficaram muito contentes com tudo o que eles receberam de informação durante esse período. E, ao final, os alunos são certificados, né, e há uma palestra para a comunidade escolar, né, para os servidores que compõem a gestão, né, e os alunos do Grêmio que foram formados, mas os alunos que participam da escola, né, todos os alunos das escolas, para que eles entendam o que é o projeto, né, e que eles possam também contribuir. Ou seja, é uma parceria. É formar os alunos do Grêmio para que eles possam coletar demandas, né, de integrantes da escola, que pode ser alunos, professores, né, e levar até a gestão para que possam ser essas demandas, né, que geralmente são situações que são de fácil resolução, que não precisam vir até o tribunal, né, e levar um tempo para serem resolvidas. Eles podem internamente, né, chegar a uma solução pacífica e, com isso, melhorar, né, a gestão na escola.
Quer dizer, então a ouvidoria, ela não serve só como um meio de comunicação, como um canal para a sociedade junto ao tribunal de reclamações, de denúncias, mas a ouvidoria também capacita os cidadãos desde de novos, né?
Sim, sim. Inclusive, como o Francisco falou, né, neste biênio, o conselheiro Mário de Mello vai implementar 7 projetos da ouvidoria, né, além da nossa atividade principal, que é o servir de canal, receber as demandas, né, fazer o tratamento delas, encaminhar para as unidades técnicas competentes, para que nós possamos dar um retorno ao demandante. Né? Além disso, nós, através desses projetos, também a ouvidoria tem uma atuação ativa, né, na formação, né, estimulando o cidadão a ser um protagonista, né, a contribuir para a melhoria da gestão. Porque, às vezes, o tribunal e os gestores, eles não têm como tomar conhecimento de algumas situações que estão ocorrendo em lugares específicos, né? E com a contribuição do cidadão, né, nós temos como chegar até lá, né, e resolver. E nesse caso desse projeto, nós estamos formando os alunos para que eles possam, né, resolver aqueles problemas que são fáceis de chegar a um consenso, né, de ter uma solução adequada e imediata.
Problemas do dia a dia, né?
Exatamente.
Só complementando, além da formação dos alunos, né, a gente faz o acompanhamento. Tem a segunda fase ainda desse projeto. A primeira é a formação e a segunda vai ser o acompanhamento. A gente vai acompanhar a evolução desse trabalho durante 6 meses, mais ou menos, ou até mais, para a gente saber o resultado disso aí. A gente só não vai formar o aluno ouvidor, a gente vai acompanhar as atividades dele durante esses 6 meses, né? E eles vão enviar relatórios, a gente vai ter um canal direto com os alunos que foram formados, né? Justamente para, como a Solange falou, para a gente ter essas demandas, né, o resultado disso aí, né, porque não adianta só a gente formar e deixar o aluno sem o acompanhamento. Então a gente vai retornar ao município, né, para ver o resultado dessas ações.
O acompanhamento é muito importante. Aí a gente fala um pouquinho de futuro, né? Eu vou entrar nessa questão agora para saber quais são os planos. A gente já está quase no meio do ano, mas 2024 ainda tem muita coisa do que a gente pode contar aqui. Quais são os planos para 2024?
Certo. Como a gente falou antes, né, a gente tem 7 projetos, né, que o conselheiro Mário vai implementar durante esse biênio, né, durante esse ano e o biênio, o ano que vem. O aluno ouvidor, que a Solange falou, ouvidoria estudantil, que é um outro projeto. Ouvidoria na comunidade também, que a gente também já teve uma ação, né? Foi a primeira ação da ouvidoria, foi da comunidade, certo? Mais presente, a ouvidoria mais presente, a ouvidoria ambiental, né? Você sabe que a gente está, né, esse processo, né, de cuidar do nosso ambiente, né? E a nossa ouvidoria também tem esse canal. A gente tem uma auditoria lá no Tribunal Ambiental. Se essas demandas chegam para a gente encaminha para elas, para futura solução, né? E o aluno ouvidor, Ouvir Amazônia é um outro projeto, né, que a gente vai implantar. A gente não vai implantar esse ano, né, mas ano que vem com certeza. A gente vai capacitar também, estimular as câmaras, prefeituras, a criar sua ouvidoria nos municípios. Esse é o projeto Ouvir Amazonas. E também nós temos a roda de cidadania, que é feita em parceria com a Escola de Contas. Tá? Então esses são nossos projetos para o biênio 24 e 25.
Perfeito, doutor. A gente sabe que a presença da ouvidoria do tribunal nos municípios do interior, ela aproxima ainda mais os cidadãos, não só na capital, mas principalmente no interior, né? E a gente queria saber de vocês o que vocês notam, qual é a principal diferença de estar lá presencialmente, não aqui na capital, mas principalmente nos interiores. Uma coisa é você dar uma demanda, por exemplo, via e-mail, via número, e você receber uma resposta. Outra coisa é você fazer esse acompanhamento lá, estando ao vivo, estando em loco, né, junto com as pessoas. Como que é a receptividade das pessoas que a ouvidoria atende, principalmente nos interiores? E o que vocês notam quando vocês estão lá presencialmente?
Aleph, Tereza, realmente é uma emoção muito grande, eu posso dizer, não só da parte deles, mas da equipe, da nossa equipe também, né? Nós já tivemos essa experiência no biênio passado, na equipe da escola, e realmente eles ficam muito agradecidos. O contato presencial, ele é fundamental, ele de fato aproxima, né? Ele cria vínculo. Então, nós realizamos, no período passado, na escola, nós oferecíamos capacitações, né, aqui na capital, né? Geralmente aconteceu nos nossos auditórios, porque havia uma demanda muito grande. E nós levávamos também, às vezes, as mesmas temáticas e, às vezes, era até o mesmo instrutor que nos acompanhava, né, e ia ministrar capacitação no interior. E é por isso que eu digo que é uma emoção, né? Porque a nossa equipe, o instrutor, ele percebia, né, a diferença no feedback, né? Não, eu imagino que não por outros motivos, mas porque no interior eles têm dificuldade de via, eles têm dificuldade, né, com a internet, a logística toda, né, dificulta para que eles possam estar próximo da gente. Então, quando nós vamos até eles, realmente é muito bom, né? Tanto para eles quanto para a gente também se sente assim muito acolhido, muito agradecidos também pela forma como nós somos tratados lá e de também dar a nossa contribuição para a nossa população dos municípios. Tanto que o conselheiro Mário sempre pede para que a gente leve em consideração na hora de selecionar os municípios sempre aqueles que, se possível, né? Porque às vezes, como é parceria, nem sempre, né, é possível, mas sempre aqueles que ainda não receberam capacitação, aqueles que de difícil locomoção, a gente sofre um pouquinho, mas vale a pena quando a gente chega lá e vê, né, a gratidão que eles expressam ao final, né, das ações que a gente realiza. E no interior, especificamente, nós temos o projeto Ouvidoria Mais Presente, que é justamente, né, ele foi criado, exatamente, o próprio nome já diz tudo, né, ele foi criado para a gente estar presente lá onde, né, é difícil de ouvidoria chegar, né, por outros canais, né. E nós temos também o aluno ouvidor, que nós já falamos aqui, que ele é na capital e no interior, né, para esse público específico. E o Ouvir Amazonas, que o Francisco também já mencionou, mas esse é para que a ouvidoria do Tribunal de Contas auxilie na implantação das ouvidorias municipais, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, né, naqueles municípios ainda em que não há ainda ouvidoria. É, para que aquela população também possa levar, né, aos gestores locais as suas demandas. Porque ela levando aos gestores locais, às vezes nem precisa chegar ao tribunal.
Eu vou te perguntar exatamente sobre essas dificuldades que a gente já citou, a logística talvez seja a principal delas, mas quais são, na opinião de vocês, esses principais desafios da ouvidoria de órgão público?
Olha, além desse, eu poderia, especificamente em relação à nossa ouvidoria do tribunal, eu te digo que seria convencer os gestores públicos de que a ouvidoria é uma parceira, né? Porque o gestor, assim como o tribunal, ele não pode estar em todos os lugares. E às vezes estão ocorrendo algumas falhas na gestão que o gestor ele não tem conhecimento. E muitas delas, se ele tivesse conhecimento, ele não permitiria que acontecesse. E no final das contas, é ele o penalizado. Uhum. Né? Então, a ouvidoria ela vai auxiliar a administração nesse sentido também. Tanto que nós temos até esse projeto, né, para implantar a ouvidoria, né, para auxiliar os gestores municipais a implantar a ouvidoria, né, na estrutura da administração local, né, para ele ter esse canal próprio, para ele mesmo receber da população local, né, as suas demandas, né. Que, como nós já dissemos, não são só reclamações e denúncias, né? São sugestões, né? são dúvidas. Às vezes, o cidadão imagina que algo é uma irregularidade e não é. Né? O cidadão não tem o conhecimento técnico para saber e, às vezes, ele pergunta, ele vai ao tribunal, a demanda dele que chega ao tribunal é perguntando, olha, eu gostaria de saber se isso aqui é legal ou não, né? Ele cita lá a situação. E aí o tribunal analisa, né? A ouvidoria recebe, né? Faz o tratamento, encaminha para unidade técnica competente para examinar aquela matéria. E ela diz, olha, não, isso daí tá certo. Aí fundamenta toda na legislação, né? E a gente encaminha a resposta. E o cidadão tem um esclarecimento. Ele não vai ficar naquela dúvida. Se ele não fizer isso, e a maioria não o faz, uhum, vai achar que o gestor está cometendo uma irregularidade.
E às vezes por causa de um medo bobo ou de uma pergunta que não foi feita, acaba sendo punido.
Exatamente.
É como a Solange falou, né? O grande desafio nosso é convencer, né, o gestor, separar, né, o tribunal auditoria e o tribunal ouvidoria. A ouvidoria, a gente faz uma parceria, né? A gente vai auxiliar, né, a gestão do prefeito, do presidente da Câmara. Claro. Né? A gente tem que tentar separar essas duas situações.
Perfeito. E até mesmo complementando essa pergunta que foi feita agora e a resposta de vocês, qual que mensagem vocês teriam para deixar para um gestor, para um servidor, para um cidadão comum, sobre, às vezes, essa preocupação? Ou então, será, poxa, que a minha pergunta é tão relevante assim? Será, não, pode ser só uma dúvida boba. Que mensagem vocês têm para deixar para essas pessoas para que eles possam vir usufruir desses benefícios e dessas, como eu posso dizer, desses serviços que a ouvidoria oferece, às vezes por um medo ou por uma simples dúvida? Não, E sabe? E não fazer uma pergunta direta. Que mensagem vocês têm para deixar para essas pessoas?
Que elas podem ficar tranquilas, né? Que a ouvidoria está de portas abertas para receber, né? Qualquer demanda. Que a ouvidoria... E até um aspecto muito importante, né? Quando ele vai fazer, o cidadão vai fazer a sua demanda, ele tem que selecionar qual é o tipo de identificação, né? E nós temos três tipos de identificação, né? A aberta, que é o cidadão não tem problema nenhum, não está com receio nenhum, às vezes até ele deseja se identificar, né? A sigilosa, né? Em que ele só vai se identificar para ouvidoria, todos os dados que possam identificá-lo, nós vamos tarjar, né? E tem a anônima, que se ele não quiser se identificar nem para ouvidoria, né? Ele não precisa, né? Então, para que o cidadão possa ficar extremamente à vontade, se sentir seguro, né? Para encaminhar para a gente, né, os seus anseios, quer sejam elogios, quer sejam reclamações, quer sejam sugestões, dúvidas, ou até mesmo, né, a comunicação de uma irregularidade. Né?
Agora, doutora Solange, doutor Francisco, a gente já agradece a participação e a presença de vocês aqui conosco e o fato de terem cedido o tempo de vocês, que a gente sabe que é muito concorrido, e já deixamos nesse momento a palavra, o microfone aberto para as considerações finais. Fiquem à vontade.
Tá, a gente, mais uma vez, né, eu vou passar nossos contatos, o nosso WhatsApp, que é o 92988151000, 98815100. O e-mail da ouvidoria é ouvidoria@tce.am.gov.br. O nosso site também é ouvidoria.tce.am.gov.br. E também estamos abertos, né, para receber qualquer denunciante que queira presencialmente, né? Às vezes as pessoas não têm muito contato, né, com a informática e querem fazer presencialmente, a gente vai estar lá de 8 às 17 horas aguardando lá na sede do TCE. Muito obrigado.
Só agradecer, né, em nome de toda a equipe, né, que está lá, que mandou um abraço para vocês, né, toda a equipe fica muito... Quando a equipe da Diretoria de Comunicação nos convida para vir aqui, né? A equipe toda fica animada lá, nos ouvindo. Então, mais uma vez, só agradecer em nome do nosso conselheiro Mário de Mello, nosso atual ouvidor, que enviou um abraço para vocês. E também agradecer, né? Pediu para que a gente transmitisse a vocês o agradecimento, né, pelo espaço. Dizer que a nossa ouvidoria está lá, né, à disposição de vocês, à disposição de todos os cidadãos amazonenses. Muito obrigada mais uma vez.
Perfeito. A gente agradece pelos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante e nós estivemos com a doutora Solange Ribeiro e com o doutor Francisco Queiroz na entrevista de hoje. Bom, intervino, vamos agora a um rápido intervalo da Câmara e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Desde 2019, o Tribunal de Contas do Amazonas aderiu ao Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e transformou os processos físicos e eletrônicos, gerando uma economia de R$3 milhões. Com o SEI, a Corte de Contas vem colaborando com a preservação do meio ambiente, ao reduzir o uso de papel e o descarte de resíduos, além de otimizar a tramitação processual na análise das contas públicas no Amazonas.
Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz, e vamos a mais notícias.
É isso mesmo, Tereza, porque o TCE Amazonas recebeu estudantes da UEA em visita educativa. O nosso repórter Pedro Souza esteve presente e traz mais informações.
Nesta terça-feira, os estudantes da Universidade do Estado do Amazonas tiveram uma aula diferente. Em vez da sala de aula habitual, eles visitaram o Tribunal de Contas do Amazonas. 57 alunos do terceiro período do curso de administração exploraram as instalações do tribunal, incluindo a Escola de Contas Públicas, o Ministério Público de Contas e o Departamento de Auditoria em Educação. A jornada educativa começou com a palestra da auditora Olga Naito, da Escola de Contas, que compartilhou sua experiência profissional e formação acadêmica em administração pela UEA. Olga destacou a missão do TCE em defender o erário público e servir à sociedade. Na Procuradoria-Geral de Contas, Cleison Mota, chefe da assessoria jurídica, enfatizou a interligação entre atividades do MPC e do TCE. Enquanto na DAE, a diretora Adriane Freire ressaltou a importância das auditorias na educação. Ela também frisou que a ação da conselheira e presidente do TCE, Yara Amazônia Lins, no empoderamento das mulheres em posição de destaque do TCE, evidencia uma gestão que valoriza as lideranças, tendo nela um símbolo como a única mulher conselheira e duas vezes presidente do Tribunal de Contas do Amazonas. Ao comentar sobre a visita, Fernanda Júlia, uma das estudantes, destacou a relevância do momento para compreender as funções do TCE na fiscalização do dinheiro público. A visita foi viabilizada pelo professor de administração da UEA, Ranieri Mazzilli, proporcionando uma oportunidade para os estudantes explorarem o papel e a missão do TCE.
Auditores técnicos do TCE Amazonas fortalecem formação de conselheiros em alimentação escolar. Nosso repórter Lucas Silva traz mais informações.
O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do Departamento de Auditoria em Educação, participou de um curso de formação para conselheiros da alimentação escolar, realizado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O evento, que foi realizado de forma remota pelo Google Meet, teve como objetivo fortalecer a atuação dos conselheiros na fiscalização da qualidade da merenda escolar. Durante a formação, os conselheiros receberam informações sobre o papel do TCE no Programa Nacional de Alimentação Escolar e sobre como realizar denúncias de irregularidades no programa. Os representantes do tribunal também orientaram os conselheiros sobre como fortalecer sua atuação junto às administrações municipais e garantir que a merenda escolar seja de qualidade e atenda às necessidades dos alunos. Para Adriane Freire, chefe do DEAI, esse tipo de participação em encontros, presenciais ou não, serve para o fomento e fortalecimento dos conselhos, assim como outras ações já realizadas pelo departamento, entre elas as auditorias operacionais de merenda escolar.
E a Escola de Contas do TCE Amazonas promove cursos sobre lei anticorrupção. O Aleph Penha é quem traz os detalhes.
A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas está promovendo um curso de processo administrativo de responsabilização, o PAR,
ministrado pela Coordenadora Geral de Investigação e Processos Avocados da Controladoria Geral da União, Giane Pauchis. O curso, que aborda questões relacionadas à Lei Anticorrupção 12.846 de 2013, conta com a participação de 63 pessoas, entre servidores e público externo, evidenciando o interesse e engajamento da comunidade na temática. Com a determinação da conselheira-presidente do TCE, Yara Amazônia Lins, em fortalecer o braço pedagógico do Tribunal, este curso destaca-se como mais uma iniciativa relevante para capacitação e conscientização sobre a importância do combate à corrupção e à impunidade. Segundo Giane Pauchis, este curso visa promover uma cultura que combata a impunidade e fortaleça o respeito ao erário público, contribuindo para melhorar o ambiente institucional e empresarial brasileiro. O aluno e servidor da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Jordão Aires de Almeida Neto, destaca a relevância do curso para uma atuação correta em ações de par, ressaltando a segurança proporcionada pelos diversos enfoques legais abordados. Dividido em 6 módulos, o curso abrange desde aspectos gerais da lei anticorrupção até assuntos complementares, como avaliação do programa de integridade e acordo de leniência, totalizando 18 horas de instrução ministradas durante os dias 6 a 8 de maio, nos períodos da manhã e tarde. Ao final, os participantes receberão certificados evidenciando seu compromisso com a transparência e ética no serviço público.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
E vamos chamar agora o repórter Daniel Barros, que tem algumas notificações da semana.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor João Romão Rodrigues Neto para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, apresentar justificativas que devem ser encaminhadas pelo domicílio eletrônico de contas via portal TCE-AM acerca das restrições e ou questionamentos elencados na notificação número 1167 de 2023, que trata da prestação de contas de transferência voluntária, termo de fomento número 17 de 2019. O TCE Amazonas notifica o senhor Edivaldo Silva Araújo para tomar ciência do acórdão número 62 de 2022, exarado nos autos do processo TCE número 10.243 de 2018, referente à prestação de contas do termo de convênio número 87 de 2010, firmado entre a CIAMA e a Prefeitura Municipal de Urucurituba. O Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Vânia Maria Taumaturgo Siqueira para tomar ciência do acórdão número 353 de 2024, referente à prestação de contas do termo de fomento número 1 de 2022, firmado entre a Centep e a Associação Polo Digital de Manaus. As respostas aos ofícios e notificações desta Corte de Contas deverão ser enviadas pelo domicílio eletrônico de contas, o qual poderá ser acessado no portal do TCE.
Muito obrigado, Daniel, pelas informações e as notificações da semana. E você que sintonizou agora a sua rádio em 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do TCE.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000.
Bom, Tereza, e agora vamos à nossa última notícia do dia.
Irregularidades identificadas na contratação de um escritório jurídico para a recuperação de receita de royalties junto à Agência Nacional do Petróleo, ANP, levaram os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas a determinar que o prefeito do município de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Júnior, devolva aos cofres públicos o total de R$4 milhões entre multas e alcance.
Proferida na manhã de terça-feira, durante a 15ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, a decisão levou em conta a identificação de R$3 milhões em pagamentos feitos pela Prefeitura de Novo Airão ao escritório de advocacia Gustavo Freitas Macedo, sociedade individual de advocacia, por meio de contratação direta, por inexigibilidade, no ano de 2021.
A denúncia foi recebida por meio de representação feita à ouvidoria da Corte de Contas Amazonense por Carlos Alberto Machado Benaduce.
Conforme o relator do processo e autor da proposta de voto, auditor Mário Filho, a contratação por inexigibilidade foi irregular por, entre outros motivos, não atender aos requisitos legais, entre eles a necessidade de notória especialização e experiência de trabalho. A empresa foi criada no mesmo ano da assinatura do contrato. Comprovação de singularidade do objeto da contratação, além da fixação de honorários advocatícios em valores incertos provenientes de decisões judiciais liminares.
Em sua proposta de voto, seguida à unanimidade pelos conselheiros, o auditor relator determinou ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos, já que durante o período de análise da denúncia, a Secretaria-Geral de Inteligência do TCEAM-SEGIN identificou casos similares veiculados na empresa amazonense e que resultaram em investigações de possíveis esquemas de corrupção nas cobranças de royalties da exploração mineral.
E por não ter apresentado defesa nos autos, o prefeito Roberto Frederico Júnior foi considerado revel. Ele possui 30 dias para realizar o pagamento dos valores devidos ou para recorrer à decisão do Tribunal Pleno.
Ao todo, 49 processos foram apreciados durante a 15ª sessão, sendo 17 representações, 13 prestações de contas anuais, 9 recursos, 3 embargos de declaração, 3 tomadas de contas, 2 denúncias e 2 fiscalizações de ato de gestão.
A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins convocou a próxima sessão para o dia 14 de maio, a partir das 10 horas da manhã.
Você está ouvindo agora o Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
E lembrando que você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para comunicação, sem cedilha e tio, @tce.am.gov.br.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação de Mariana Sodré e de Anne Brisson. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial a presidente do TCE Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, e aos servidores do Tribunal de Contas que nos acompanham pela rádio web.
Bom, Tereza, um bom final de semana para você também ter ouvindo e, é claro, para os nossos ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus, em 105.5 FM. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.